O mundo era bem diferente antes de 2020. Sim, a gente tinha preocupações, problemas do trabalho, na vida pessoal, mas a ideia de usar máscara dentro do supermercado ou até na rua era algo bem longe da realidade brasileira. A gente só via esse tipo de coisa em alguns países asiáticos e até achava meio exagerado. A partir de março de 2020, isso mudou. Foi nesse mês que a OMS declarou oficialmente que a gente estava vivendo uma pandemia. As prateleiras de mercados vazias, papel higiênico em falta, fronteiras sendo fechadas da noite para o dia e o número de contágios aumentando. Parece roteiro de filme de ficção, mas era só nosso novo normal.
Oi, eu sou o Eduardo Melo e está começando Desinfodemia, o seu podcast sobre desinformação.
A pandemia da Covid-19 é um dos eventos mais importantes da nossa história. Existem vários elementos que compõem esse capítulo terrível da humanidade. Neste podcast, eu quero te convidar a se debruçar sobre um desses elementos, que resultou na morte desnecessária de milhões de pessoas. Eu estou falando de algo que já recebeu muitos nomes. Aparece em histórias e, muitas vezes, serve até como lição de moral. Você já deve ter ouvido a fábula do pastorzinho de ovelhas que gritava:
"Lobo, lobo, cuidado com o lobo!"
para pregar uma peça nos vizinhos. Quando o lobo realmente apareceu e ele gritou:
"Socorro! O lobo está atacando!"
ninguém acreditou. Naquele dia, o jovem pastor aprendeu uma dura lição sobre mentir. Sim, estou falando da mentira. Mas como eu disse antes, ela tem nomes diferentes. Nos últimos anos, ganhou um bem moderno e chique que você com certeza já ouviu falar por aí: fake news. E tem outros ainda: informação falsa, notícia falsa e, principalmente, desinformação. Para facilitar, toda vez que eu falar qualquer um desses nomes, vai significar a mesma coisa: mentiras usadas para atingir um objetivo específico. Geralmente, quem lucra com esse tipo de ferramenta são grupos com muito poder e influência, como políticos e grandes empresários. Diferente do pastorzinho que gritava lobo, essas pessoas não espalham mentiras por brincadeira ou por uma necessidade de atenção, e sim porque é um modelo de negócio. Nesse caso, o conceito de mentira é levado a outro nível. Não se trata de mentir descaradamente, mas gerar confusão. Nesse modelo de negócio, a desinformação pode se tornar até uma política pública, seja para promover um tratamento precoce sem qualquer comprovação científica ou desacreditar medidas eficazes para controlar um vírus mortal. Em qualquer caso, o resultado final é o mesmo: a morte de milhares de pessoas que poderiam ter sido evitadas, não fossem as mentiras. E desinformação existem há bastante tempo. A diferença é que nos últimos anos a desinformação se tornou tão rápida quanto o próprio vírus. Hoje em dia tem tanto conteúdo circulando por aí que muitas vezes fica difícil saber o que é verdadeiro e o que é falso. E para saber diferenciar quem está querendo te informar e quem está querendo te enganar, é necessário saber como funciona a desinformação. Uma das principais engrenagens para que ela funcione é o que alguns estudiosos chamam de pós-verdade. Na pós-verdade, os fatos valem menos do que as nossas opiniões e crenças pessoais. E isso casa perfeitamente com o objetivo das fake news. De forma geral, elas são criadas para mexer com o nosso emocional e, principalmente, para confirmar nossas próprias opiniões, inseguranças e preconceitos. Por exemplo, uma pessoa que não confia nas vacinas tem muito mais chances de acreditar numa notícia falsa que diz que as vacinas causam câncer. E aí, motivada pelo medo, essa pessoa compartilha essa notícia. Essas informações falsas encontram pessoas que acreditam fielmente nelas. Quando isso acontece, a máquina da desinformação se autoalimenta e cria vida própria. A mentira vai circulando naturalmente e se grudando em quem acredita sem questionar se aquilo é verdade. Existem pessoas que compartilham uma informação falsa acreditando que é verdade. Todo mundo conhece uma pessoa assim. São nossos parentes, pais, tias, avós, pessoas que querem nosso bem e não defender uma teoria da conspiração. Mas existe um grupo de pessoas que compartilham informações falsas com a intenção de enganar. Quase sempre elas têm motivação ideológica ou ganham dinheiro com isso. Às vezes, são as duas coisas, como me explicou a jornalista Natália Leal, diretora da primeira empresa de checagem de fatos do país, a agência Lupa.
Para mim, a coisa mais preocupante é quando esses dois tipos, que é o cara que espalha uma teoria da conspiração gigantesca, porque ele realmente acredita que se ele não falar, a Globo não vai mostrar e ninguém vai ficar sabendo, mas ele tá ganhando dinheiro espalhando essa teoria da conspiração. Então, para mim, esse é o pior cenário possível e, infelizmente, esse é o cenário que a gente está vivendo hoje.
Vários estudos da psicologia infantil já mostraram que começamos a mentir muito cedo, ali pelos 2 a 3 anos de idade, e que, a partir dos 8, já conseguimos contar mentiras bem mais complexas. Mentir é praticamente um traço do comportamento humano, e está tão presente na nossa vida que virou até estratégia de marketing. E, veja bem, isso não é novidade. Se você procurar, consegue encontrar propagandas que desacreditam consensos científicos, como as que dizem que o aquecimento global não é causado pelo ser humano, ou até as que tentam te convencer que cigarros não fazem mal. Sim, é isso mesmo que você ouviu, que cigarros não fazem mal.
Senta que lá vem a história.
Na década de 50, uma revista norte-americana publicou o artigo Cancer by Carton, que ligava o câncer de pulmão ao cigarro. No mesmo ano, o consumo de cigarros caiu, assim como o valor das ações das empresas de tabaco. Dá para imaginar como as grandes companhias de fumo reagiram a esse artigo. Foi por isso que os representantes das maiores empresas do setor nos Estados Unidos foram até Nova York conversar com uma empresa de relações públicas. Eles perceberam que simplesmente negar os riscos do cigarro à saúde não seria suficiente para convencer as pessoas. Isso já estava bem conhecido pela maioria da população, não fazia sentido negar. Em vez disso, um método mais eficaz seria criar uma falsa controvérsia científica, ou seja, afirmar que os estudos publicados até então não eram conclusivos e que, na verdade, o cigarro podia até ser bom para a saúde. E para isso, contrataram e amplificaram a voz de uma minoria de cientistas que não acreditavam que fumar causava câncer de pulmão. E não é que deu certo? Nos anos seguintes, o número de cigarros vendidos aumentou em mais de 100 bilhões por ano. Essa história da indústria do tabaco é bem famosa e praticamente pavimentou o caminho para as estratégias de desinformação que a gente vê hoje. E o objetivo é bem claro: gerar dúvida e criar uma falsa sensação de divergência na ciência.
Para mim está muito claro a ciência dividida, né? Está muito claro isso. Por isso que eu acho importante que a gente cumpra aquele cronograma de ouvir cientistas e médicos de um lado e outro. Mas vamos lá.
Esse é o senador Eduardo Girão. Na ocasião, ele estava fazendo perguntas à infectologista Luana Araújo durante a CPI da Covid-19. Uma comissão parlamentar criada para investigar as omissões e irregularidades do governo federal durante a pandemia. Girão é defensor ferrenho do tratamento precoce. Essa fala dele veio depois de Luana rebater os argumentos a favor do tratamento, mas não convenceu o senador, que preferiu acreditar que a ciência tem lados.
Mas Eduardo, quer dizer então que todos os cientistas pensam igualzinho?
Não, também não é assim. É normal ter divergência na ciência. O questionamento e o debate são fundamentais para o avanço científico. E é por isso que existem agências, sociedades e entidades que são responsáveis por chegar a um consenso, como a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa e por aí vai. O que a desinformação faz é dizer que estudos que não têm o rigor dos padrões científicos são iguais aos estudos que têm, e que a diferença nos resultados são apenas divergências.
Então, assim, o que está acontecendo? Quando a ciência aceita e tem posições divergentes sobre, como eu te disse, fechamento de escola, as pessoas usam isso como um validador de ideias malucas. Então, por exemplo, os caras dizem assim, olha, se os pesquisadores têm dúvidas sobre se é efetivo ou não fechar a escola, eu também posso dar a entender que eles têm dúvidas sobre o formato da Terra. E não é a mesma coisa. A gente não tem dúvidas sobre o formato da Terra. A gente sabe que a Terra não é plana. Mas a gente pode ter dúvidas sobre alguns assuntos e a gente tem.
Quem está falando é o epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele conduz um dos maiores estudos sobre contágio do coronavírus do mundo, o EpiCovid-19. Para o Pedro, existe quase uma tentativa de igualar a opinião com o fato.
Então eles botam dúvidas sobre coisas que até poderiam fazer sentido, como, por exemplo, se a cloroquina funcionava para a Covid-19. Lá em março do ano passado, podia fazer essa pergunta científica. Mas a partir de junho do ano passado, essa pergunta já tinha acabado, porque já tinham testado e já tinham mostrado que não funcionava. E aí eles tentam dizer que são opiniões diferentes. Não tem nada de opinião diferente, tem ciência mostrando que não funciona e acabou o assunto. Então, assim, a tentativa é flexibilizar ao máximo esse conceito para tentar enquadrar tudo nessa coisa. Ah, são posições, são opiniões.
A ideia de usar a cloroquina, um remédio que já era usado no tratamento de lúpus e malária, só que para tratar a Covid-19, surgiu ainda no começo da pandemia. Na época, o microbiologista Didier Raoult conduziu um estudo na França que tinha várias falhas. Além de um dos autores ser editor-chefe da revista onde o estudo foi publicado, os resultados negativos foram simplesmente descartados do artigo. O problema mesmo é o que veio depois. O presidente dos Estados Unidos na época, Donald Trump, além de mencionar esse estudo, disse que estava tomando cloroquina todos os dias. De acordo com um levantamento do The New York Times, logo depois da fala de Trump, a procura por cloroquina aumentou 46 vezes nas farmácias estadunidenses. Isso era só o começo do que seria uma das maiores peças de desinformação durante a pandemia. E o vírus da desinformação viajou rápido e chegou no Brasil com tudo. Seguindo o exemplo do Trump, o presidente Jair Bolsonaro passou a apostar na cloroquina e seu derivado, a hidroxicloroquina, para tratar a Covid-19. Bolsonaro estimulou o uso do remédio várias vezes.
Querem falar sobre, não vou falar o nome aqui para não cair a live, aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, né? Há poucos dias eu estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o médico, tá? Olha só que exemplo que eu estou dando, né? Eu tomei depois aquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava. Mas por precaução tomei. Qual o problema?
Esse áudio que você acabou de ouvir do presidente é de uma das lives semanais que ele faz no Facebook. Ele estava pisando em ovos para não falar o nome cloroquina e não correr o risco da live cair, como ele mesmo disse. Isso porque, até aquele momento, 15 vídeos já tinham sido removidos do seu canal no YouTube por espalhar informações falsas sobre o uso de máscaras, vacinas, quarentena e, claro, sobre a hidroxicloroquina. Ele falou tanto sobre o remédio que rendeu até paródia.
Já tem estudo dizendo que é ineficaz, mas estudo é coisa de esquerdista, tá ok? Cloroquina, cloroquina, cloroquina tem no SUS. Não sei se funciona, mas a gente deduz.
Não demorou muito para que os primeiros estudos robustos começassem a surgir. Em abril, o maior deles até então, comprovou que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm eficácia contra a Covid-19. O estudo analisou 96 mil pacientes de quase 700 hospitais diferentes e concluiu também que o uso do remédio aumentava a chance de arritmia. O próprio Didier Raoult, o autor daquele primeiro estudo que começou tudo, admitiu depois que a cloroquina era inútil contra a Covid-19. É claro que isso não foi o suficiente para convencer algumas pessoas, como o presidente Jair Bolsonaro, que continuou a insistir no remédio como política de saúde pública. Depois da saída de dois ministros da saúde por não concordarem com o uso da cloroquina, Bolsonaro chamou o militar e especialista em logística, Eduardo Pazuello, para assumir um dos cargos mais importantes do país no meio de uma crise sanitária sem precedentes. Com Pazuello no Ministério da Saúde, a pasta ampliou o protocolo do uso da cloroquina para casos leves da doença, desencorajou o isolamento social e o uso de máscara. A propaganda da hidroxicloroquina gerou ainda um efeito bem claro. Lembra do que aconteceu nos Estados Unidos? Aqui não foi diferente. Uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia revelou que a prescrição médica de hidroxicloroquina aumentou em mais de 800% nos primeiros 5 meses de 2020 em relação a 2019. E aí, é claro, faltou para quem realmente precisava. Principalmente os portadores de lúpus e artrite reumatoide, que, sem o medicamento, sentem muitas dores e têm dificuldade para se locomover. De acordo com um levantamento do UOL, em maio de 2020, pelo menos 7 estados registravam a falta dos remédios. Além disso, o preço nas farmácias subiu em média 50% nesse período, segundo a Associação de Lúpus e Doenças Reumáticas. Bem, para resolver essa crise, o Ministério da Saúde usou a Fiocruz para produzir 4 milhões de comprimidos da cloroquina e do Tamiflu pela bagatela de R$70 milhões. O Ministério negou que era para a Covid-19, mas o próprio ofício do pedido de compra dizia o contrário. Além do gasto de recurso público para um medicamento ineficaz contra a Covid-19, a quantidade foi mal calculada e muitos remédios acabaram encalhando.
sem demanda dos estados, mais de 400 mil comprimidos de cloroquina estão encalhados no exército. Conforme a CNN revelou, a alta na compra da cloroquina chegou a ser contestada internamente até mesmo pelo próprio exército.
E aí o risco de ficar com o estoque encalhado, inclusive, já tinha sido alertado no mês de maio por técnicos do governo, quando o Centro de Operações de Emergência informou que alguns estados simplesmente não quiseram receber a cloroquina.
A fixação do governo federal com a hidroxicloroquina se estendeu também para outros medicamentos ineficazes contra a Covid-19. Ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, todos esses nomes difíceis entraram para o conhecido tratamento precoce, ou kit Covid. Até janeiro de 2021, os gastos com esses medicamentos chegaram a quase 90 milhões de reais. O fato é que, enquanto o kit Covid recebia todo tipo de investimento do governo, Manaus sofria um colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio, o que resultou na morte de 51 pessoas. E em todo o país, faltavam insumos para o kit sedação, como ficou conhecido o coquetel de remédios usados para sedar um paciente em estado grave que precisa ser entubado. Em abril de 2020, o portal G1 publicou uma matéria sobre a falta de sedativos em alguns hospitais municipais da cidade do Rio de Janeiro. O relato dos funcionários dos hospitais é forte.
Não tem como aliviar esse sofrimento do paciente, porque isso é um grande sofrimento. É só você imaginar você deitado com o tubo grosso enfiado na garganta, que vai até o pulmão, que está tentando te ajudar a respirar, e você tentando respirar junto com ele. É muito difícil para a gente ver isso. É muito triste.
É, caro ouvinte. Pessoas morreram em um leito de hospital sofrendo e lutando pela vida. Talvez a cadeia de eventos até aqui esteja um pouco confusa. O que isso tem a ver com a desinformação? Bem, tem tudo a ver. Quando um governo gasta dinheiro público com base em mentiras, enquanto pessoas morrem por falta de remédios realmente necessários, isso mostra o impacto terrível da desinformação.
E você diz para a pessoa, como é que você pode acreditar nisso? E a pessoa diz assim, poxa, mas é o presidente que está dizendo. Isso talvez seja a coisa mais terrível da fake news nesse momento. Elas proliferam e elas matam.
Esse é o médico e doutor em saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Lúcio Botelho. Eu conversei com ele ainda no início da pandemia para entender como políticas de saúde pública baseadas em informações falsas podem afetar o país num momento como esse.
Mais do que desinformação, eles trazem uma informação falsa que mata, porque aglomera, porque não usa máscara, porque gera doença e porque bate lá na frente, nas emergências e nas UTIs lotadas, e as pessoas morrem num número maior do que a pandemia mataria. A confiança de que esse tratamento dito precoce era preventivo, fazendo com que as pessoas relaxassem, o uso de máscara, o isolamento social e etc., foi dos grandes males causados nessa pandemia por essa propaganda. Esse é um desserviço que vai ser historicamente utilizado como exemplo de como não fazer política de saúde.
Agora, se o tratamento precoce não funciona e a desinformação diz que funciona, no caso das vacinas, a situação inverte. É fato que elas são eficazes, mas a desinformação insiste em negar isso. As vacinas já sofreram com a desinformação no passado. Um dos casos mais famosos aconteceu na década de 90, quando um artigo relacionou o autismo em crianças com a tríplice viral. Alguns anos depois da publicação, um médico que tinha auxiliado no artigo revelou que os resultados tinham sido manipulados. E ainda descobriram que o autor do estudo tinha feito um pedido de patente de uma vacina que seria concorrente da tríplice. É, mas mesmo desmentindo tudo anos mais tarde, o estrago já estava feito. Até hoje, muitos pais não confiam na tríplice viral. Vários países da Europa, por exemplo, ainda sofrem com surtos de sarampo. Se uma vacina consolidada como a tríplice viral sofreu e ainda sofre com esse tipo de informação falsa, imagina só uma que foi produzida em pouco tempo, como é o caso das vacinas contra a Covid-19. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que entre os meses de agosto e dezembro de 2020, o percentual de brasileiros dispostos a se vacinar havia diminuído 16%. Além do presidente Jair Bolsonaro também disseminar informações falsas sobre as vacinas, o governo federal também rejeitou a oferta de 100 milhões de doses da Coronavac e ignorou 101 e-mails ofertando o imunizante da Pfizer. Pedro Halal, o epidemiologista que você já ouviu aqui, calculou na época que o Brasil poderia ter evitado cerca de 80 mil mortes se a primeira oferta não tivesse sido rejeitada. A campanha de imunização só começou em janeiro de 2021. Em um mês, 3% da população foi vacinada. Pode até parecer um número promissor, mas se compararmos com o Brasil de 2010, que em 3 meses vacinou quase 50% do país contra o H1N1, temos uma noção do cenário. Enquanto a vacinação avançava lentamente, o presidente Jair Bolsonaro desestimulou a imunização pelo menos 67 vezes só nos primeiros 3 meses de 2021, de acordo com a agência de checagem aos fatos.
A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar.
A minha filha de 11 anos não será vacinada.
O Facebook tirou do ar a última live do presidente Bolsonaro com fake news que associa a vacina contra a Covid à AIDS.
Presidente, o senhor vai obrigar as pessoas a tomar a vacina do coronavírus?
Não será obrigatória essa vacina e ponto final.
A velocidade do desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 causou medo em muitas pessoas. Sem checar os fatos, é normal desconfiar. Mas, para Isabela Balalai, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, não tem com que se preocupar.
Essas tecnologias que foram usadas para a vacina Covid não são novas. Elas já existiam. Definir a molécula, o antígeno, o que, que vai proteger, essa parte é difícil. Que mais demora para você chegar em uma vacina. Quando a gente não começa do zero, a pesquisa é muito mais rápida, porque aí você já tem essa ideia pronta e o que você tem que fazer é testar, fase 1, 2, 3 de fase clínica. Outro fato interessante é que a Organização Mundial de Saúde já alertou há anos atrás e voltou a alertar agora para a próxima década o risco de pandemias de infecções virais. E isso levou a um estímulo para que novas tecnologias fossem estudadas. Isso já estava acontecendo.
Não sou médico, longe disso, muito pelo contrário, sou militar do Exército. Mas por que não tomar? No meu prédio, repito, mais de 200 pessoas pegaram Covid. Não sei se a maioria, a minoria, mas lá eu falava sobre esse tratamento. E ninguém sequer foi para o hospital. Para que correr esse risco? Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Não matei ninguém.
Queria saber de ti, também na sua avaliação, depois de tudo que a gente já passou até agora, qual foi o efeito mais cruel, assim, que você vê da desinformação, do negacionismo científico, até agora na pandemia?
Ah, não tenho dúvida nenhuma. Essa é a pergunta mais fácil para responder para mim. O efeito mais cruel são as 500 ou 450 mil vidas que foram perdidas e que poderiam ter sido preservadas. Todos os estudos, todas as análises que eu faço chegam à mesma conclusão. 4 de cada 5 mortes que aconteceram no Brasil não teriam acontecido se nós tivéssemos na média mundial. Não no melhor que a média, se nós tivéssemos na média de enfrentamento da pandemia. Então a consequência mais perversa disso tudo é que pessoas morreram sem ter precisado morrer. E aí eu peço para que todas as pessoas que estão nos ouvindo, e eu tenho certeza que todas elas vão conseguir pensar rapidamente na cabeça 5 pessoas que elas perderam durante a pandemia. Alguns vão ter familiares, alguns vão ter amigos e alguns vão ter conhecidos. Mas todo mundo conhece 5 pessoas que morreram numa pandemia. Agora pega 5 pessoas que tu está pensando e escolhe 4. 4 delas poderiam estar vivas. Esse é o efeito da desinformação, das notícias falsas no meio de uma pandemia. Pessoas perderam a vida por causa disso.
Ainda não sabemos por quanto tempo a desinformação vai continuar no nosso meio. É muito provável que nunca desapareça, ou fique até mais forte. E aí, chegamos em um certo ponto que é inevitável se perguntar: como lutar contra a desinformação? A boa notícia é que temos algumas opções.
A melhor forma de parar a desinformação que está ligada a gente ganhando dinheiro sempre vai ser seguir o dinheiro. Essa é a melhor forma da gente investigar redes de desinformação. Não raro, quem está ganhando dinheiro também está muito ligado ao poder. A gente está cada vez mais ligado a um cenário em que a gente percebe que a desinformação gera lucro e esse lucro não é só financeiro. Esse é um lucro de imagem, é um lucro político. Então, cada vez mais a gente tem desinformação partindo dos políticos, porque isso gera um capital social, um capital político muito grande.
Só que a gente também pode fazer nossa parte. Primeiro, se questione: essa informação é boa ou ruim demais para ser verdade? Geralmente, a desinformação mora nesses extremos. Também tenha cuidado redobrado quando receber informações pelo WhatsApp ou Telegram. Nesses aplicativos de mensagem, nunca dá para saber quem é o autor, se ele é confiável ou até se ele existe mesmo. Você também pode buscar pelas palavras-chave da notícia no Google. Se a notícia for verdadeira, provavelmente vai aparecer na imprensa tradicional. Você pode até desconfiar desses veículos, mas eles têm uma equipe qualificada e que pode ser penalizada se publicar informações falsas. E não esqueça que informação oficial tem que ser publicada em site oficial. O Ministério da Saúde não vai te mandar corrente pelo WhatsApp. E, olha, você pode confiar muito na pessoa que te mandou uma notícia. Pode ser seu amigo ou parente, mas ele pode estar te desinformando sem querer, justamente porque não fez nenhum dos passos anteriores. Não importa quem te mandou a informação, cheque sempre. E o mais importante, na dúvida, não compartilhe. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a refletir sobre como uma informação falsa pode ter consequências terríveis. Foi entendendo o vírus que a humanidade pôde lutar contra ele. Da mesma forma funciona a desinformação. Quanto mais entendemos sobre ela, menos poder ela terá. Desinfodemia, efeitos da desinformação no Brasil no contexto de pandemia, é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e edição de Eduardo Melo. Locução de Eduardo Melo e Mariela Cancelier. Orientação da professora Valci Zuculotto.